Este podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Pocket Casts e outras plataformas de distribuição digital.
De volta para o Cartucho.
Voltamos aqui com o seu conteúdo recorrente retrô hoje para falar sobre coisinhas, pecinhas coloridinhas que eu gosto tanto, coisinhas bem chamativas e que agradam em qualquer plataforma que esteja, a não ser que ela seja Game Boy preto e branco. Imagina jogar isso no Game Boy preto e branco.
Tá louco. Pior que essas merdas existem.
Pois é, você tá falando de que jogo, André?
Eu vou falar de Cons, né, que é um clássico desse estilo aí e uma famosa resposta da SEGA, né? A SEGA tinha o costume de ter as respostas pra tudo que aparecia no videogame da Nintendo, sendo da Nintendo ou não, né?
Ainda mais com a treta do Tetris da publicação, né?
Isso, eu vou falar um pouquinho disso aí, né? Porque a Nintendo, ela conseguiu o contrato pra ter o Tetris pra ela, então ela teve, digamos, esse grande trunfo de colocar o Tetris no bundle do Game Boy clássico, né? E a SEGA, assim como, digamos, aparecia Final Fight na Nintendo, a SEGA fazia um Streets of Rage, a SEGA teve que ter alguma resposta ao Tetris, e essa resposta foi o Columns, que ela adquiriu os direitos desse jogo de 89, ela adquiriu em 1990, e portou já para os três consoles dela ali daquele período, que era o Master System, o Mega e o Game Gear, né? Eu vou falar da versão do Master System, que ela é a minha preferida por algumas razões, né? Não só por eu ter jogado ela bastante na época, mas como por causa que ela tem umas características ali do multiplayer que eu vou falar logo mais, que eu acho bem interessante. Mas até pra quem não conhece, né, aí no, tá nos ouvindo agora, o que é o Columns, né? Ao contrário do Tetris, que busca a formação de linhas, né, e com quedas de quatro peças, pode movimentar e tal, elas, no Columns, como o nome diz, são colunas que caem, né, de três peças, em que tu deve fazer, no mínimo, uma coerência de três figuras idênticas, digamos assim. E uma das razões que eu gosto mais de Columns, até do que Tetris, é por causa da formação de combos que tu pode fazer, sabe? E isso eleva, digamos, o raciocínio a um nível mais interessante, inclusive para a questão da sorte, né? O Tetris não envolve sorte, na minha opinião, mas Columns já envolve. Isso deixa as partidas mais interessantes, pelo menos na minha opinião, né? E ele é naquele estilo de sempre. A velocidade aumenta quanto mais pontos tu faz e tal. Existe nessa versão do Master System um modo flash, em que, digamos, algumas camadas já estão preenchidas e tu tem que chegar até lá embaixo, onde tem uma peça piscando, fazer aquela sumir. É um modo de jogo diferente e interessante também. Ele, eu digo que ele é até um pouco mais valorizado no Master System, porque por alguma razão que eu não faço ideia qual é, o Master System, ele é fraco em multiplayer. Não sei se tu lembra disso, velho.
Se parar pra pensar, é bem pouco, né?
Isso, ele tem pouquíssimos jogos e de qualidade, então menos ainda, né?
E é engraçado de pensar nisso, que talvez essa seja a linha de pensamento da NEC no PC Engine, que é falar, esse Master System aí, deve ter falado, né? Esse Master System aí, com esses poucos multiplayers, a gente vai, então, pra cortar custos, já lança o console como uma entrada só de controle, que é como ele funciona. É contemporâneo, né?
Também. Exatamente, né? O Master System, né, no Japão, ele se ferrou por causa disso, né? Porque o Master System, ele era consideravelmente mais potente que o Nintendinho, digamos assim, mas logo na sequência veio o PC Engine, que já era da geração seguinte, então o Master System teve essa vantagem de potência por um período de tempo ínfimo, né? Mas, enfim, voltando com relação ao jogo, o multiplayer dele, como eu te falei, tem pouquíssimos multiplayers no Master System, de qualidade menos ainda, e o multiplayer desse jogo é incrível, primeiramente porque ele não perde nada em velocidade e tudo mais, inclusive é bem tipo de jogo atemporal que a gente fala, né? É diversão que tinha na época e hoje é a mesma, quem for jogar, olha, provavelmente vai se divertir muito. E tem um lance interessante nesse pra dois jogadores, que conforme um jogador vai fazendo combos, a tela do adversário vai subindo, sabe? Não sei se jogou ele.
Sim. Joguei bastante a versão específica que eu mais joguei foi a do Mega Drive, naquela coleção Six Pack do Genesis, né? Joguei muito com
o Primus. Mas o multiplayer não tinha isso, infelizmente, que é uma característica que eu acho bem legal. Pois é, cara. Tu é recompensado pelas tuas boas jogadas ferrando o adversário, sabe? E, pô, isso deixava muito legal, assim. E a velocidade do jogo vai aumentando conforme a chance a proximidade da morte do adversário era maior, digamos assim. E, e eu até um tempo atrás eu escrevi um artigo, né? Por causa dessa observação que eu fiz, que o Master System era fraco em jogos multiplayer. multiplayer. Eu fiz um top 10 dos melhores multiplayers do Master System, pra quem é fã do, da franquia e quer jogar, digamos, dividindo o sofá com alguém, né? E lá eu coloquei o Columns, do Master. Se eu não me engano, eu botei em segundo lugar. Ele só perde, na minha opinião, pro Gangground, que é fabuloso. Eu acho que eu botei em segundo, cara. O segundo ou terceiro, né? Eu devia ter dado uma olhadinha antes aqui, mas eu cheguei a escrever esse artigo porque o Master System, eu tenho uma... Foi o videogame com o qual eu aprendi a gostar de videogame, digamos assim. Então eu tenho um carinho bem especial por ele. E aproveitando que o Greg falou no início da nossa conversa sobre o Tetris do Mega Drive, né? Que a Sega, ela chegou a tentar ter um Tetris pro Mega Drive, mas a Nintendo, com aquele contrato de exclusividade dela já nessa época, ferrou com os planos da Sega. O lance curioso e interessante é que chegou a ser lançado o Tetris do Mega Drive, mas a própria Sega teve que recolher os cartuchos da loja, acredito que em 24 horas, foi uma coisa de doido, assim. Mas que ainda assim, alguns desses cartuchos estão no mercado, né? E eles são absurdamente valiosos, assim, tipo, $100, às vezes aparece um autografado, até mais do que isso, sabe?
Aí foi até alguém lá e também meteu, se aproveitou, né?
Isso, é verdade. E interessante até, como curiosidade, esse Tetris atualmente tá no Mega Drive Mini, né? Esse que tem uns 10 cartuchos no mercado, que os jogos foram vendidos durante as 2 horas que teve no mostruário, né?
Foi a Star Fox Ação 2 deles, a forma deles de seria algo exclusivo.
Isso. E é interessante, né, cara? Porque é um jogo bem mítico dentro da história do Mega Drive, assim, né? E qual é o lance interessante? A música do Tetris, obviamente, faz de conta que o Tetris não existe, né, pro Mega Drive, apesar de existir, ela foi reaproveitada nos Columns de Master System, sabe? Que é uma música bem legal. Então isso é uma coisa curiosa dentro dessa linha do raciocínio do Tetris, né? E eu gosto de dar uma curiosidade sempre pra galera aqui, né? E a curiosidade que eu tenho desse jogo é que o nome dele é Columns, todo mundo sabe, só que a caixinha dele no Brasil se chama Shapes and Columns. Não sei se tu sabe disso.
É, já ouvi falar. Não, acho que eu nunca vi a caixa, mas já li que é isso.
Isso, mas se tu colocar o jogo ali no videogame, vai aparecer Columns, como sempre, assim. E a razão disso foi porque a marca Columns, a patente, já tinha sido registrada no Brasil pela Avon. Daí a Tectoy, pra botar no mercado o jogo, ela teve que mudar o nome da capa pra fugir dessa, driblar essa problemática da distribuição do jogo.
Usa aqui esse esmalte de pedrinha.
Isso.
Nada a ver botar o nome de Columns. Yeah.
Sei lá qual é a situação, sabe? Então é isso que o Greg falou, deixar essa observação pra galera. É um jogo incrível. Hoje em dia, com essa popularização de joguinhos de celular, parece que esse gênero tá voltando com força, a sensação que eu tenho, né? De, como tu diz, juntar pedrinha, né?
É o Match 3, mas ele mais se aproxima do Bejeweled. A coisa que eu gosto muito dele, diferencial, é essa coisa do combo, né? De isso, que quando as pedras são comidas, as que restam cai.
A gravidade vai jogando pra baixo o contato do Tetris.
Isso. Que se aproxima mais do Puyo Puyo e tal. Que é também um jogo do Street Fighter muito parecido com esse. Quase. Não é em linhas retas. Mas...
Super Puzzle Fighter, eu acho que é, né?
Isso, Super Puzzle Fighter. Também é um jogo bem, bem interessante. Eu adoro esses joguinhos pra passar. Ele é, pra mim, a definição perfeita do jogo casual. Nesse mundo de novas taxonomias e tudo tem que ser rotulado. Mas, pra mim, esse jogo de Match 3 como Columns é a definição perfeita do jogo casual, pra dar uma cagadinha, pagar uma conta.
Isso. E a temporal, como a gente falou, né, cara? A experiência que tu tem, ela não fica... Eu não gosto da expressão muito envelheceu mal, mas é um tipo de jogo que não envelhece, sabe?
É, porque a lógica não importa quando você tem uma lógica que funciona em qualquer geração. É igual música, né? Não envelhece.
Sim, a gente tá falando de gráfico, né? E que diferença faz se o gráfico ali da pedrinha for mais bonitinho ou menos bonitinho ou mais detalhado?
O máximo que a gente podia dizer que envelheceu é que, de repente, a pessoa falasse: ah, o controle não é muito bom, você bota pro lado, mas tem que botar duas vezes pra ir, o que não é o caso aqui.
É, o que não é o caso, é. Então ele é o típico de jogo que ótimo pra passar tempo, pra um Versus, como eu falei, é uma experiência incrível também. Tá ok, então? Essa aí foi a dica retrô do momento aí, e que eu tenho certeza que tem muito veterano ceguista aqui.
Jogar uma maravilha pra fazer score attack, né?
Isso. E outra coisa que ele tem pra tudo que é plataforma que existe, do Master System até hoje em dia, sabe? Então, oportunidades e possibilidades de jogar são infinitas, né?
Ele tem aquela estética egípcia, né? Que é bem...
Isso, exatamente.
Bem legal, bem legal. Columns, então.
Isso.
Maravilha.
É isso aí, galera. Falou.
Gostou do nosso podcast e quer ver seus jogos favoritos aqui? Quer compartilhar alguma história ou sugestão? Manda um e-mail pra gente no contato@supernovas.com.br.
Este podcast é apresentado por Rômulo de Araújo e André Rochel, edição Rômulo de Araújo e voiceover Gabriel Ruggiero.